Boa tarde a você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de olho no mercado lá em Chicago. O mercado que começou aí meio na contramão das commodities, mercado da soja, a gente está falando especificamente aí, começou meio na contramão das commodities que começaram amanhã em queda. O mercado da soja tentou se sustentar ali do lado positivo da tabela, mas não deu conta, não. No final aí das negociações, o mercado virou e virou bem, queda de dois dígitos aí nos principais vencimentos. Vamos entender a movimentação lá em Chicago, saber a tendência para os preços e principalmente entender que momento é esse para as negociações. E quem nos ajuda com tudo isso é o Steve Caquia, direto da Cereal Par. Está aqui o Steve com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A soja até tentou se sustentar, Steve, mas não deu conta aí no final da sessão. O que que aconteceu, hein?
Uma boa tarde, Alex. Uma boa tarde a todos. Na verdade, sim, a notícia boa da soja de manhã foi de que eles tiveram um esmagamento recorde de quase 4,7 milhões de toneladas, né? Mas a gente viu outras commodities, como o trigo, registrando uma queda significativa de mais de 2%, baseado na previsão de chuva para a semana nos Estados Unidos. Áreas de trigo nas planícies dos Estados Unidos fazia semanas que estavam sofrendo com seca, situação da lavoura deteriorando, e agora com as chuvas pode melhorar a situação. Então aí começou a se criar um pouco de polêmica em relação ao que significa as chuvas, são bons para o trigo, talvez pode afetar um pouco o plantio de milho, atrasar o plantio de milho, se o quadro continuar, pode levar o produtor americano a diminuir a diminuir aumentar de soja. Em suma, foi um pouco de polêmica num dia que, na verdade, não aconteceu muita coisa e o pessoal se apegou nisso. Alguns especuladores que estavam apostando já desde o início em fatores climáticos acabaram liquidando posições para se proteger.
Muito bem, mas diante do que a gente viu hoje em termos de movimentação, dá para traçar uma tendência ou pelo menos ter uma expectativa da tendência aí dos preços, Steve?
Não dá, Alex, porque por mais que hoje foi um dia relativamente calmo, não é todo dia que a gente vê um mercado conturbado e volátil, mas ao mesmo tempo a gente vê muita coisa pela frente, né? O principal deles é a questão da China. A gente ainda não sabe a data a partir de quando vai começar a entrar em vigor essa nova taxação sobre a soja americana. Entramos agora no início do weather market, a gente sabe o clima é sempre uma surpresa, vai chover, não vai chover, vai ter excesso, vai ter seca, e vamos continuar com essa história no mínimo até julho e agosto. E temos também questões geopolíticas, Estados Unidos, Síria, ataques, e hoje em dia o mercado globalizado, um mercado interligado, qualquer coisa pode afetar as cotações futuras, inclusive da soja.
Muito bem, vamos então por partes aí, Steve. Você relatou aí três fatores que a gente precisa ficar atento. Primeiro dele, clima nos Estados Unidos. O clima é importante esse ano porque a safra americana não pode falhar, é isso?
Sim, a gente está vindo de uma falha relativamente grande na safra da Argentina. Não podemos esquecer que a Argentina é a terceira maior produtora de soja do mundo, mas ela é a maior produtora do complexo soja no mundo. Então, a ausência da China, da Argentina no mercado de farelo fez com que o mercado ficasse preocupado em relação à questão da oferta. Claro, os Estados Unidos teve uma safra cheia no passado. O Brasil também teve uma safra cheia esse ano. Mas, para essa safra que está começando, essa temporada americana, como você bem falou, o mercado não comporta tanto assim uma situação de quebra significativa na safra americana. E o produtor sabe mais que a gente que a gente planta esperando uma produção, mas se vê um clima adverso, pode ter um resultado bem inferior do que se esperava. E se isso acontecer nos Estados Unidos esse ano, aliás, não precisa nem acontecer. Só o fato de ter um clima regular vai deixar esse mercado mais nervoso durante os meses de maio e junho, e até entrando em julho também.
E isso deve ser encarado como oportunidade para o produtor brasileiro, Steve, ou é risco?
Não, o mercado já tá bem melhor do que se imaginava no final do ano passado. Com essa incerteza, Isso deve ser um fator de suporte até para o mercado, né? Um fator altista para o mercado. Só que ninguém consegue garantir de que os Estados Unidos vai ter quebra. Então, é um fator que a gente precisa tomar bastante cuidado. Não dá para apostar numa seca. Dá para ver os momentos onde o mercado especula isso. Mas se chegar agosto e a seca não se materializar, aí fatalmente o mercado, principalmente americano, ainda mais com o fator China, não tem por que continuar subindo.
Muito bem, ficar atento então a essa questão do clima. Você relatou também a questão da disputa comercial China e Estados Unidos. A China já sinalizou que pode taxar a soja, só que não deu data, não deu percentual de taxação, enfim, está todo mundo à espera de uma decisão. Você acredita que essa decisão ela vai ser divulgada efetivamente ou eles vão tentar aí uma conciliação, digamos assim, nos bastidores, hein, Steve?
Não, eles já divulgaram a porcentagem de 25%, só não divulgaram
quando, né?
a data, exatamente. Por que não divulgar a data? Sem dúvida nenhuma, e para tentar chegar a algum tipo de acordo, consenso, porque os dois lados, na verdade, vão acabar sofrendo se entrasse essa taxa. Mas o fato de que foi veiculada já, oficialmente, deixou o mercado nervoso. Prova disso que já tem cálculo se efetivamente entrar em vigor, a China provavelmente vai comprar em torno de 10 a 15 milhões de toneladas a menos dos Estados Unidos e vai ter que buscar outro lugar. Com a Argentina praticamente fora do mercado, sobraria o Brasil para exportar. E por isso que a gente viu o mercado interno subindo até mais do que o mercado internacional a nível de preço. Claro, temos o fator dólar, que coincidentemente acabou subindo também junto com o Chicago. Mas o fato é que o produto brasileiro ficou tão valorizado, a soja brasileira, ao ponto de que nosso vizinho, a Argentina, já está comprando soja dos Estados Unidos. Já foram comprados, na semana passada, 250 mil toneladas de soja dos Estados Unidos, sendo que nós estamos aqui do lado do produto americano, com logística tudo, acabou sendo mais competitivo. O mercado fala de que talvez esse número da Argentina de importações de soja dos Estados Unidos pode chegar até 1 milhão. Então, isso é um fator interessante para ver como o produto brasileiro, no momento, está valorizado, soja e farelo, em função desses fatores de mercado. E a gente viu operações que até não são normais.
Mas daí, Steve, essa demanda pela soja americana é um fator positivo para preço, pelo menos lá em Chicago, ou não?
Exatamente, por isso que o mercado acabou não tão cedendo como se esperava com essa bomba notícia da taxação de 25% de soja americana pela China, porque valorizou o produto brasileiro e alguns outros países fora da China. A China não tem opção, vai ter que comprar do Brasil. Mas outros países têm opção. E com o produto americano mais, digamos assim, barato que o brasileiro, a gente viu, de repente, uma demanda mais forte do que esperava de países, digamos assim, outros terceiros países.
Mas essa demanda já está acontecendo ou é uma expectativa de que ela venha acontecer?
Não, está acontecendo e as exportações semanais americanas, os registros, a gente tem visto volumes bons, até surpreendentes para essa época do ano. E prova disso, o que eu mencionei anteriormente, as compras da Argentina de soja brasileira, que é logística, de soja americana, que logisticamente normalmente não faz sentido, né?
Agora, você falou também de uma necessidade ou de uma, né, de uma compra de 10 a 15 milhões de toneladas a menos da China nos Estados Unidos, e isso fatalmente viria aqui para o Brasil. O Brasil tem esse volume para atender essa demanda nova, digamos assim, dos chineses, Steve?
Olha, por mais que o Brasil tenha uma safra grande recorde, mas provavelmente vai chegar algum momento que vai ter que ser feito algum ajuste, né? Porque é muito provável que, assim, diretamente falando, a conta não fecha, o quadro de oferta e demanda não fecha. Mas provavelmente vamos ver algum momento, e o prêmio está ajudando nisso, onde se dá preferência para a exportação de soja em detrimento ao fator esmagamento, né?
Muito bem. Agora, você também relacionou a Síria, né, os problemas geopolíticos aí no mundo influenciando o mercado. De que forma essa questão Estados Unidos-Síria pode influenciar a soja especificamente, Chico?
Muitos ainda não levam em conta fatores geopolíticos, subestimam a força de fatores geopolíticos. A gente alerta porque hoje em dia não é só o produtor, não é só a cooperativa, não é só as tradings internacionais que atuam no mercado de soja, milho e trigo. Hoje, principalmente depois dessas operações eletrônicas no mercado futuro, hoje qualquer investidor, pode ser um profissional liberal, até dona de casa, ter uma conta em Chicago, pode comprar e vender no mercado futuro contratos de soja e milho. E esses fundos de investimento, hoje em dia, também diversificando o seu portfólio, eles enxergam as commodities agrícolas com uma boa oportunidade de ganhar dinheiro. Só que acontece o quê? Quando você tem uma instabilidade, principalmente em questões geopolíticas, instabilidade que a gente chama também econômicas, a primeira reação desses fundos de investimento é de eles retirar o investimento e deixar no lugar menos de risco. A gente fala que eles fogem do risco. Nesses momentos de incerteza, como agora estamos vendo, Rússia, Inglaterra, França, Estados Unidos, Síria, tensão militar, eles costumam sair do mercado e ficar quietos para ver o que vai acontecer. E pode acontecer se a situação se agravar, por mais que a gente viu que eles entraram no mercado na semana passada em posições mais longas, acreditando que o mercado de commodities agrícolas pode subir mais, mas independente dos fatores fundamentais de oferta e demanda, se tiver instabilidade geopolítica em alguma região, primeira reação deles é tirar o dinheiro, nesse caso das commodities agrícolas, e deixar guardado em um lugar mais seguro. Independentemente se está dando seca na Argentina, se está dando seca nos Estados Unidos, super safra no Brasil, e essa postura deles.
E daí,
então,
e daí
isso
não
vir acontecer, se isso vir a acontecer, nesse momento, pode ser uma pressão sobre os preços. Infelizmente, não temos como definir quando eles tomam uma posição, uma decisão nesse sentido.
E daí não é só um problema da soja, das commodities como um todo, né?
Exatamente. Mas principalmente as commodities, que tem o maior grau de risco, digamos assim, de vários ativos, vários investimentos.
Muito bem. Ô, Chive, que momento é esse para o produtor brasileiro, na sua opinião? É hora de participar do mercado, vender? É hora de esperar e ver o que vai acontecer? Enfim, a gente tem algumas estimativas mostrando que já se vendeu mais da metade da safra brasileira já. Como é que você avalia esse atual momento?
Bom, na verdade, tem que ter cabeça fria, né? Sem dúvida nenhuma, como falei em outras interventos meus no Notícias Agrícolas, depende muito de cada produtor, cada vendedor, como é que ele está dentro do mercado, se está atrasado na comercialização, se está normal, se está avançado. O fato é que vale a pena esse ano ter um pouco de risco, mas também temos que levar em conta de que estamos trabalhando em patamares relativamente elevados. Ninguém precisa ser expert em gráfico, é só puxar um gráfico de preços dos últimos 2 anos e ver onde a gente está. Estamos em patamares elevados e, na minha opinião, nesses tipos de patamares, a gente tem que estar, no mínimo, participando.
Tem uma pergunta do Aníbal, de Cascavel, aí no Paraná. Ele quer saber a sua opinião se essa alta da soja continua e se tem estoque até a safra norte-americana se consolidar.
Bom, se eu entendi certo, se os Estados Unidos têm estoque, os Estados Unidos têm, né? Os Estados Unidos estão vindo de uma safra cheia, com esses temores de que a China pode comprar menos, já fez isso em 2017, sem taxação, e pode continuar fazendo isso em 2017. Então, estoque tem. Mesmo com a quebra da safra da Argentina, estoque ainda tem. Por isso que aquela pergunta que se fez no início da nossa conversa, de que, apesar do estoque abundante, mesmo com a quebra da safra da Argentina, a safra americana vai ser fundamental. Por isso que eu vejo chances de bastante volatilidade nesse período de maio, junho e julho. Porque a importância da safra americana agora cresce. Só a China, ano que vem, entre esse ano e ano que vem, vai precisar de 100 milhões de toneladas. Seria um volume recorde. Com desaceleração econômica na China e tudo mais, o volume deles vai ser, pela primeira vez na história, 100 milhões de toneladas. Então, aí que o mercado pode passar a sentir o aperto. Se tiver algum probleminha na safra americana, com mais o problema da safra da Argentina e a demanda forte que está vindo ao redor do mundo, aí podemos sentir o aperto mais para frente. Agora não. Agora, por enquanto, até a entrada da safra americana, aparentemente, a situação mundial, pelo menos, está confortável.
E a segunda pergunta é sobre a continuidade da alta. Você vê essa possibilidade da soja continuar registrando altas aí?
Bom, dentro do atual cenário, eu acho que essa faixa aí, desde 50, em torno disso, é o valor do mercado, né? Temos um medo de que uma hora ou outra se confirma efetivamente a data da taxação americana, pode se confirmar também se vai ser retroativo ou não. Podemos também ver um início de safra normal nos Estados Unidos. Existe espaço para o mercado ceder, mas no momento o viés é um pouco de alta, talvez aí sempre buscando aquela marca psicológica de 11 dólares, ficar trabalhando sem fator novo nesse day 50 a 11, que seria o valor real do mercado internacional. Ainda muito acima disso não justifica. Como falamos alguns minutos atrás, por mais que quebrou a safra argentina, tem alguns problemas na oferta de farelo, sim, mas o quadro mundial, de um modo geral, com os Estados Unidos e Brasil tendo uma safra cheia ano passado, esse ano, dá para o mercado se ajustar. Aí, se fosse o contrário, vindo uma safra cheia, aí sim a gente estaria vendo o mercado trabalhando 9 e pouco nesse momento, né? Mas o mercado já absorveu todos esses fatores e por isso que a gente tem trabalhado nessa faixa de 10,50 e justifica todos os fundamentos que vimos até agora.
Ô Steve, você falou uma coisa importante aí, que é, né, o estoque americano garantindo a oferta mundial, pelo menos aí, até a gente ver como vai ser o tamanho da safra americana, da próxima safra. Mas e no Brasil, hein? Porque a gente tem uma demanda forte, né, um foco voltado para o consumo aqui no Brasil, o próprio consumo interno também disputando com exportação, a gente tem visto isso acontecer nos últimos meses. Vamos ter um estoque tranquilo aí ou vai ser apertado esse ano, Steve?
Não, tudo indica que vamos ter um entre safra com estoque apertado, mas a safra brasileira é grande, por enquanto nada indica do que vai faltar produto, não. O que muitos esquecem é que boa parte dessa alta que vimos nos preços no mercado interno é toda essa questão política no Brasil que fez com que o dólar subisse aos atuais patamares, né? O mercado internacional subiu um pouco, sim, mas a maior influência que estamos vendo no momento e que ninguém está, ou pouco estão levando em conta, é a taxa de câmbio. Esse deu uma valorizada muito boa para o preço da soja no mercado interno em reais, né? Saímos da faixa aí de abaixo de 2, em torno de 2,25, que era o real, sem problemas políticos no Brasil, para trabalhar quase 2,45. Isso dá uma diferença grande no preço em reais, e por isso que o preço, às vezes, mesmo ficando fraco, mesmo a bolsa de Chicago um dia fraca, o mercado interno continua firme, continua com preços bastante interessantes.
Muito bem. Uma última pergunta aqui do Edmundo, ele é de Ventania também aí no Paraná, ele quer saber se você acompanha o mercado da soja convencional e como anda esse mercado, aquecido ou parado?
Bom, o problema da soja convencional é a questão da oferta. Demanda você tem, mas isso acabou virando um nicho de mercado, sem dúvida nenhuma ele tem uma correlação muito forte com a soja que hoje 90% aí a soja transgênica, tem uma correlação muito forte, mas eu acho que é um mercado firme, sim, justamente pela disponibilidade muito baixa desse produto no mercado de modo geral.
Mas tem demanda.
Demanda tem, sim. Demanda tem, às vezes um pouco complicado devido à rastreabilidade, devido à segregação e tudo mais, mas ao longo do ano você sempre tem demanda. Talvez você não tenha demanda todo dia, não é um mercado tão líquido como a soja normal, mas a demanda está forte, sim. E principalmente devido à pouca disponibilidade dessa soja no mercado.
E tem diferencial de preço, Steve?
Sempre tem um prêmio melhor, depende também da sazonalidade. Como é um mercado, um nicho de mercado, e ao longo dos anos o Brasil acabou diminuindo a oferta de soja GMO free, né? Então virou um nicho de mercado. Muitas empresas lá fora, sabendo dessa situação, eles já garantem o produto com antecedência, antes do produtor começar a plantar. Então, muitos negócios acontecem antecipadamente. Quando no dia a dia você tem demanda, assim, tem um prêmio que varia, tem um prêmio. Agora, do ponto de vista financeiro agronômico, não é sempre que compensa, mas tem sim um prêmio razoável que acaba sendo praticado no mercado interno. Para alguns produtores compensa, para outros não.
Muito bem. Meu caro Steve, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, nos ajudando a entender essa movimentação do mercado, trazendo as tendências aí para os preços. Volte sempre, meu amigo.
Agradeço o convite, uma boa tarde a
Boa
todos.
tarde para você, até a próxima. Tá, então, Steve Caquia, direto da Cereal Par, conversando com a gente e trazendo as informações desse mercado de hoje. Vamos ver como estão encerrando as cotações lá na Bolsa de Chicago, um dia em que a soja acabou encerrando com fortes quedas por lá. Maio, por exemplo, trabalhando aí com 10 dólares e 42 centes por bushel, recuando 12 pontos mais 25. O julho, 10,53, 11,75 de baixa. Agosto, 10 dólares e 53 centes por bushel também, uma queda de 11 pontos. E o setembro, 10,45, caindo 9 pontos mais 75. São os números da soja. Lembrando que esses números estão sujeitos aí a ajustes ainda. O mercado finalizou agora há pouco e, portanto, esses números ainda dependem de certos ajustes. O maio, para o milho, 3,82, queda de 3 pontos mais 75, julho 3,91, 3,5 de baixa, setembro 3,98, 3,25 de queda e o dezembro 4 dólares e 7 centes por bushel, um recuo aí de 3 pontos e meio. E para finalizar o trigo, que também teve aí um dia de queda em função da previsão de chuva lá nos Estados Unidos, isso trouxe uma certa tranquilidade para a produção. Isso fez o maio, por exemplo, cair 10 pontos mais 25 a 4 dólares e 62 centes por bushel. O julho, 4,79, 10,25 de baixa. Setembro, 4,97, também perdendo 10,25. E o dezembro, 5 dólares e 20 centes por bushel, uma queda de 10 pontos e meio. São os números de hoje de negociação lá na Bolsa de Chicago. Só relembrando, esses números ainda sujeitos a pequenos ajustes, são os números de finalização do mercado e, portanto, tem aí algum ajuste a ser feito ainda. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e a audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outras notícias, tudo para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.